Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Não abiduris, você está no mantenhas. Na microfone, Isabel Nunes Correia. Tema do nosso programa desta semana é sobre o Dia Internacional da Alfabetização, uma data que está celebrada todo ano, uma forma de chamar a atenção para a importância da alfabetização para jovens, com garantes, na todo o mundo. De acordo com dados recentes do Instituto de Estatística da Unesco, na todo o mundo, e tem 750 milhões de gentes analfabetos, num deco 63% deles e mulheres. Essa população tem incluído 102 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, num deco 57% deles e de sexo feminino. Também lhe lembra como uns 264 milhões de meninos com jovens que têm acesso à escola. Na Guiné-Bissau e também entre mulheres que estão olhando mais elevada taxa de analfabetismo, que tem consequência grave não só para ser famílias, mas também para o país. Ouvintes podem ligar no país seguintes números: 95-565-0059 ou 96-608-2000. Vou poder também mandar uma mensagem para SMS ou para uma página de Facebook ou numa Guiné-Bissau. Está na ar Perspectivas. Nove notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu no dia 13 de setembro deste ano um comunicado final sobre a situação política de Guiné-Bissau, no âmbito de exame do Conselho sobre o tema Situação na Guiné-Bissau. O Presidente do Conselho de Segurança faz a seguinte declaração no nome do Conselho. O Conselho de Segurança toma nota do relatório de 24 de agosto de 2017 sobre a situação na Guiné-Bissau, do representante especial Modibo Ibrahim Touré e de relatórios de presidentes do Comitê de Sanções e de Configuração para Guiné-Bissau, da Comissão de Conciliação da Paz, depois de ser recentes visitas à Guiné-Bissau. O Conselho de Segurança expressa-se profunda preocupação com o impasse político na Guiné-Bissau, que continua para resolvido por via de incapacidade de seus líderes políticos para alcançar uma solução duradoura e consensual, que está olhado no fracasso da Assembleia Nacional Popular nas sessões plenárias desde janeiro de 2016 e para o fracasso de 4 governos consecutivos que estão olhando aprovar o seu programa de governo e orçamento nacional. O Conselho de Segurança está manifesta-se preocupação com os efeitos negativos da crise política sobre a população civil na Guiné-Bissau e está apela a todos os atores políticos para colocar interesses do povo de Guiné-Bissau riba de qualquer outra consideração. Também está lembrando como a implementação do Acordo Conakry, de 14 de outubro de 2016, que é baseado no roteiro de 6 pontos de CDAO e principal quadro com resolução pacífica de crise política e atangava consultas políticas que foi sido com o apoio do grupo de mulheres facilitadoras. O Conselho de Segurança está pela ainda liderança de Guiné-Bissau para implementar acordo com a CRI e para nomear também um primeiro-ministro do consenso como é que exigiram no acordo. Esta sublinha a importância de realização e preparação de eleições legislativas e presidenciais que agendado para 2018-2019, respectivamente, e particularmente para a atualização de lista de eleitores. O Conselho de Segurança tangaba forças de defesa e segurança de Guiné-Bissau para ser contínuo não interferência na situação política na Guiné-Bissau e está felizivamente para manter a mesma postura. Também é tangaba continuidade para mais de 3 meses de mandato de ACOMIB, ainda que tangaba também papel positivo de força na estabilização do país. O Conselho de Segurança está apela permanência de operações de ACOMIB na Guiné-Bissau. O Conselho de Segurança está manifestando seu apreço e apoio ao representante especial Modibo Touré e para todos os parceiros internacionais, como organizações subregionais e regionais, especificamente a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, e União Africana, para seu contínuo empenho e seus consideráveis esforços de mediação e facilitação. Guiné-Bissau precisa de ONU no momento de crise e fala novo embaixador. Fernando Delfim da Silva, ele novo embaixador de Guiné-Bissau junto de Nações Unidas e apresenta cartas credenciais ao secretário-geral António Guterres na Nova Iorque, uma semana antes do início dos debates da Assembleia Geral. Antes de vir para Nova York, o diplomata revelou como é preciso apoio da comunidade internacional para ter uma solução para o impasse político na Guiné-Bissau. É quarta-feira, o Conselho de Segurança adota uma declaração sobre Guiné-Bissau na sequência da sessão que realizaram na finais de agosto. Delfim da Silva, que foi ministro de Negócios Estrangeiros de Guiné-Bissau, e considera como a continuação de diálogo com países por ajudar não saída para a crise guinense. Fernando da Silva substitui João Soares da Gama, que seruba representante permanente da Guiné-Bissau junto às Nações Unidas desde 2010. Próxima semana, 21 de setembro, é celebrado Dia Internacional da Paz sobre o lema Juntos para a Paz, Respeito, Segurança e Dignidade para Todos. Na Guiné-Bissau, é data marcada com marcha para promover a reconciliação como forma de alcançar a paz, que é fazida pela Comissão Organizadora da Conferência Nacional.
Não arriba que o tema principal desta semana, depois de um curto pausa musical. O problema alfabetização no mundo digital e celebrado no dia 8 de setembro de 2017, Dia Internacional da Alfabetização, instituído pela Unesco em 1965, com o objetivo de acabar com o analfabetismo na todo o mundo. O alfabetismo faz parte da Agenda de Educação 2030 das Nações Unidas, onde a comunidade internacional compromete garantir educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos os indígenas. Segundo a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, nasce mensagem por ocasião de dia e fala como a tecnologia digital está presente na toda a esfera de nossa vida e está configurada de maneira sustentável na como que nota vive, nota trabalhar, nota aprender e nota socializar. Essa nova tecnologia te abre novos com grandes oportunidades para não melhorar a nossa vida e não contactar globalmente, mas também e tá marginalizar aqueles que têm competências essenciais, são uma escola que ela precisa dela para poder utilizar. Na Guiné-Bissau, 62,1% de mulheres cacibilei. Entre homens, taxa de analfabetismo é de apenas 34,8% e revela o último recenseamento geral de população com habitação de 2009. Para combater esse problema, a Direção-Geral da Alfabetização tem estado a investir na educação de adultos. Na 2012, eu consegui formar cerca de 4 mil guindes. Na 2013, número subiu para 9 mil. E na 2016, eu consegui formar cerca de 16 mil guindes, onde 12 mil eram mingueres. Pacificar que ganha escoteado que é projetos de alfabetização, na equipa de reportagem tenta subir situação de mingueres na três províncias do país.
Ainda no quadro da celebração do Dia Internacional de Literacia, Badalema Literacia no Mundo Digital, não realiza três reportagens no interior de Guiné-Bissau, nomeadamente na Buba, com Dionísio da Silva, na Sul.
Alguns moradores do bairro Nema 1, na Buba, onde é que nós temos preciso momento. Senhora Sugarmane, aluna de uma das escolas de alfabetização, e mostra a importância da alfabetização na sua vida, sua mulher.
Olha como aí tem importância, porque manga de tempos passados, ainda se viveu, nem ensina esse nome, mas agora não tem certeza. A gente tem uma manga de coragem para ver. Um policinho em nome, sim, punta. Logo, e está ajudando o tio para parte do negócio para ver. Aqui tempo a gente se vai nem fazer conta. Não olha como agora já tem importância para ver. Está se vir maneira de fazer conta sem cansa. E está ajudando também para fazer o documento, bucina, sim, punta ninguém.
Fátima Gassi, um jovem estudante, e mistura termina a escola para que passe para o caminho de Simai, que impedido de baixar a escola devido ao casamento.
Importância da escola para mim. E tio? Para ver como a minha mãe é grande, é como a escola. Um exemplo para a minha mãe é broca. Eu arrancava a escola e cá vim tirar a cidade da casa dentro. Porque o casamento vim dar na escola. Até hoje, eu para a escola, os colegas tudo não trabalham, ele acabou de trabalhar. E na casa que se cabeça. A minha agora me disse, não é que a minha chica rai para a chica. Para ver como a manga de história, eu sou na casa, chuchu. E mãe acabou a escola, eu não sei se eu não vou ficar. E não sei se eu não vou ficar, se eu não que aos.
O último vovô de Cucamara, com mais de 60 anos de idade, nunca frequenta a escola. Mas mesmo assim, eu reconheci a os importância da escola.
Mami, que tempo com a escola que é abrindo. E cadê? Meu tempo. E cadê? A não ser um trabalho de ferrar, barulho, catalhago, assim, sim. Nunca vamos de capuinho na escola.
Mas é momento, botar na família, botar na filhos. O caminho se aqui mesmo, o caminho está por aí na escola.
Não, toda hora. Nem com coisa assim. Que cabai? Se é mamãe caçada, estava lá que se boa a escola. O caminho, se vê o botão de escola, como é que isso é? Se o caminho aí, nada cabai.
E lembrando como nesse momento, para além de outras atividades de ONG sobre alfabetização, e lançado no mês que passa, na quartel de Buba, região de Kinara, e quartel de Quebro, região de Tomali, projeto de alfabetização para militares, que é chamado Alfa Militar.
No São Domingo Norte, Cutalata Balde.
Vou fazer uma reportagem na cidade de São Domingos, que está fica situada na zona norte de Guiné-Bissau. Não convidada para essa reportagem, Jane Jumpi, ela é presidente da Associação Força de Mulheres de São Domingos, AFM.
Escola no mundo da África, Itália e Alçalgui. Se você tem escola, a boja fica nada. Para ver o copo de hoje, nada, só com rapada. Só o guinte que vai à escola, que está hoje é rapada. Se você não tem mulheres de Guiné-Bissau, não fica atrás. Manga de mulheres. Acabei a que não na piriba. Se é por iba do dano nos mineiros para reduzir no número de analfabetos, é tão fácil não é? Não me se escola, para ver o orco vai outro cal, o companheiro toma caneta e assina. Abo que acaba a escola, para vir lambu na bumão, para ver o catara para o próprio caldeiro com o apoio. É tão pegar o nanomão, é calcala, porque vai calcar na. Tende ku dibiri asina ku ka teni skola ko sibi nos bunganyo ko nganya ko biya bunogo ko sibi kuma ko bay or ku ruma dinyer sembu ta fala jana itiu ku ka tan lembra ke ka bo bugasa kuma ku sisil kuma ku dibiri fasito ku toje u bi rafa do kuma lin teni lu kro lin kai fa be no ka sibi
na cidade de Bafata ku Ivanildo Paulo Boyang
dar so tranche de sistema de ensino na região de Bafata ta ponta pon crescimento positivo de taxa de alfabetização não obstante havendo taxa de abandono escolar motivado para diversas razões. Nesta reportagem, notícia para o conhecimento, um pequeno historial de uma menina vítima de abandono escolar para a pressão familiar.
Bom, e aconteci com um problema familiar em termos a minha cunhatia em 2014. Antes, eu não tinha mais uma cunhatia, não contava como a mim misti ser um consagrado. Para entrar e minha irmã, tio, misti ser irmã. Que estava lá na boa. Anta o caparido não pode fazer, estava lá, não. Um partido pode fazer, mas cada quem Deus tirando no mundo livre para cada quem escolhe essa vocação. Aquilo não entendi, então, para andar de 9 horas, e chama. Logo, ele, eu falo, não, que não é possível. A boa não é vestido. Eu falo, que? Não é vestido. Eu falo assim, não é minha colega pistando o telefone. Eu falo, pera, não vai buscar o telefone na mão daquela. Lá andava para buscar o telefone, não ia grupar de mulheres na sala. Gol, não creio que era na Kikoto. Tem que tocar só o Mansinho. Mansinho de outro dia era de tarde, sim. Nunca se vi como o processo ia andar e chegar a polícia vem. Não sei, não vai ter polícia, ia ter companheiro levantando. Depois, ele ia vir acompanhar. Tem bocado e vim bem vindo nas Nações Unidas aquele dia. Ela era peleia com uma não, ele cana leva, ele cana vim tirando lá para aquilo as vai. Não chega a tribunal, que ali é 2 horas. Eu vim bem embaixo, eu na tribunal. Depois, a minha imagem tem minha vocação para realizar minha sonho com a minha pena. Para ver aí, e tem uma linha prima que está lá, que ela estuda até quinta classe. Depois que casar e para a escola. A minha hora naquele ano, um piriano para ver aquilo coisa. É para andar para 2014, em Suzega, em estudar 9 classe, em trânsito para 10º. Consegui ficar ali em estudar e fazer 12º ano.
Será assim, pequena testemunha de uma das causas que aponta a desvantagem de mulheres no processo de alfabetização ali na região de Bafata. A região de Bafata está contando atualmente com 315 unidades escolares e uma direção regional de educação que recentemente o governo de Guiné-Bissau inaugurou o primeiro centro de formação de professores que não vai beneficiar toda a província leste ali na cidade de Bafata.
Afetos com letras e uma associação de caráter social que criado na setembro de 2009 com o objetivo de promover a educação. Coordenadora das ONG, Joana Benzinho, garantiu como projeto Lei e um Prazer, Misti leva caixas de biblioteca para todo o canto do país.
Desde 2012 que a Afetos com Letras tem estado a levar livros para a Guiné-Bissau, precisamente porque percebemos que a literacia também passa muito por falta de acesso não só às escolas e ao ensino, mas também a livros com que possam ler e treinar as aptidões e as competências. assistências que vão recebendo quando podem receber. Criámos uma biblioteca em Bissau com 12 mil livros em 2012, que foi mudada recentemente para Canchungo, porque percebemos que em Canchungo então o acesso a livros era praticamente inexistente, enquanto na capital, apesar de tudo, vai havendo algum acesso a livros. E criámos em simultâneo aquilo que nós chamamos do nosso projeto Ler é um Prazer, que são as caixas de biblioteca. Cada caixa de biblioteca tem cerca de 100 livros e colocámos 4 em 4 jardins de Bissau e nas regiões todas do país temos uma caixa desde o início deste ano. Portanto, temos uma caixa de biblioteca em Canchungo, em Mampatá, temos uma em Gabu, em Bantanjã, em Jogudu, Safi, São Domingos e em Bubá. A nossa objetiva é chegar ao máximo de gente e ao máximo de crianças, que no caso são o nosso público-alvo, e dar-lhes o acesso a um livro.
Joana Benzinho fala ainda com a Afetos com Letra, Misti, num futuro próximo, cria uma área de formação profissional para bajudas vítimas de casamento forçado.
Afetos com Letra também tem trabalhado nos seus programas, que são, no caso, as escolas, que temos um bocado espalhadas pelos países. Temos duas escolas que nós construímos raiz, outras que cofinanciamos e onde pagamos os professores. E nessas escolas tentamos que haja alfabetização das mães, não só de ensinar as crianças, como em simultâneo alfabetizar as mulheres mais velhas, e gostaríamos muito, mas isso é um projeto a médio prazo e que procuramos como pequena ONG que somos apoios para poder fazê-lo, mas tínhamos como grande objetivo criar uma área de formação profissional, não só para meninas vítimas de casamento forçado, porque como sabemos elas fogem dos ambientes em que estavam inseridas e muitas vezes as famílias recusam-se a recebê-las, e são jovens que precisam de ser formadas, que precisam de aprender a ler e a escrever, e acima de tudo dar-lhes capacidade para se tornarem independentes e ensinar a subir. E aí o nosso objetivo era criar precisamente um centro onde elas pudessem ter formação profissional, onde pudessem ser acolhidas, onde pudessem ter trabalho e acesso a livros e a tudo o resto que permita ter um futuro enfim, autónomo e não estar independentes de organizações que as acolhem, mas depois não lhes dão valências para que elas possam sair e ser mulheres no futuro sozinhas, capazes de gerir a sua vida e casar quando quiserem e terem o seu dinheiro de bolso para poderem viver sem estar dependentes de ninguém. E a literacia é essencial para essas meninas, claro.
Voz de Paz está a trabalhar atualmente num projeto chamado E Andar para um Novo Equilíbrio na Guiné-Bissau, que tem esse sumo objetivo, identificar obstáculos para a paz, promoção de mulheres e, ao mesmo tempo, criar mecanismo para eliminar esses obstáculos, explicando Filomena Tipote.
No parte de princípio, através de outros resultados que o Voz de Paz tem em Bahia, de aqui tapar-se assimetrias, injustiça social, são outro obstáculo à paz. A gente falando com uma hora que não cana justando um outro problema se tem. Uma hora que ela fala como é que tem injustiça social na nossa sociedade. Mulheres com meninos que vítimas daquilo. E pedia daquilo que nós não elaboramos esse projeto e que financiado para Peace Building Fund e que não começa a trabalhar nele desde o mês de março desse ano. De que não anda a nível nacional com três questões. Primeiro, a gente tem que contar se a voz não fala com uma gente fala com uma mulher e uma rabo de vaca só traz. Se cedo sim, que é que está na origem? Manga de coisas chamado lá. Segunda questão, gente se papiar de tudo que é que está na origem, mas será que se uma manga de bias preconceitos está levando na mostra mulher sempre inferior, para ficar atrás, para ficar de lado, não sei o quê? Será que a mulher tem que ter nada que não puder aproveitar? Não ouvir gente se contar no manga de coisas. Então, afinal das contas, ora que não vim, enumera aqui tão bom coisas que a mulher tem, né? E está admirando para dizer de que é próprio que a mulher está naquela posição. E que significa que uma noca está não usa potencialidades que a mulher tem, né? Para poder resolver manga de problemas e aquilo que está a dar uma terceira questão. Ok, é potencialidades agora que vou enumerar. Como é que não pode materializar?
Cristina Bergoglio, representante adjunto do Unicef, fala como está a trabalhar em parceria com o Ministério da Educação e outros parceiros no Programa de País 2016-2020, que tem enfoque na educação primária, para dia 44% de meninos com idade entre 6 e 11 anos está fora do sistema de ensino, para dia de acesso à educação de qualidade.
Nós, particularmente, trabalhamos junto com o Ministério da Educação e os parceiros, e em particular no Programa do País 2016-2020, temos um enfoque específico sobre a educação primária. Por que isso? Porque, infelizmente, nós vimos que 44% das crianças entre a idade de 6 e 11 anos estão fora do sistema de ensino. Isso por várias razões. Há uma falta de acesso, mas também há uma falta de qualidade de educação, mas também há uma falta de conhecimento sobre a importância da educação e a importância de começar a escola na idade certa. Já a Lei de Base da Educação de 2011 diz que na Guiné-Bissau a idade é 6 anos. E a escola primária, quer dizer, EB1, Ensino Básico 1 e Ensino Básico 2, são obrigatórios e gratuitos. O que é que na realidade acontece? É que algumas vezes por falta de conhecimento desta lei ou por falta também por crenças, digamos, que a criança tem que ir à escola mais tarde, nós encontramos que nas escolas da Guiné-Bissau tem muitas crianças que começam o primeiro ano com a idade de 9, 10, 11 anos. O que significa que primeiro, eles já perderam uma parte fundamental do próprio processo cognitivo porque não foram à escola nos anos anteriores. Segundo, quando uma criança entra na escola com uns 9, 10, 11 anos, é claro que começa a entrar numa fase de adolescência onde as crianças têm outras necessidades e, infelizmente, também as famílias têm outras necessidades. As meninas já têm que fazer muitos trabalhos em casa, depois há as questões, infelizmente, de casamento precoce. E significa isso que eles conseguem fazer uma segunda, terça, máximo quarta classe, no máximo, e depois abandonam o ensino. O nosso apoio com o Ministério da Educação e os parceiros é um apoio que é visado à reforma do currículo, de forma do currículo da escola primária, do EB1 e EB2, formação de professores, particularmente no português e no matemática, e construção de novas salas. Agora temos este grande desafio, desta grande campanha que nós chamamos 6-6. É uma campanha que não vai ser só este ano letivo, mas vai continuar nos próximos anos, e é mesmo esta sensibilização aos pais encarregados da educação, mas também de todos os técnicos da educação, dos professores e dos diretores da escola, para ter este grande esforço de ter as crianças, têm que começar o primeiro ano aos 6 anos e têm que acabar no mínimo 6 anos de educação, de maneira de invertir esta tendência negativa no sistema de ensino.
Coordenador dos Centros de Alfabetização da Região do Oio, Brahim Anjai, e no convidado desta semana, Brahim Anjai informa como o maior desafio de direção-geral e de conseguir, até 2020, diminuir taxa de analfabetismo até 30%, meta estabelecido para Confintei a SES, que é a Conferência Internacional para a Educação de Garandes.
Muito antes de a minha estar na alfabetização, a gente estava lá, na alfabetização pessoas, a nível de Bissau e a nível de regiões. E tem manga de outros projetos que realizaram antes de novos projetos. O primeiro projeto que eu trabalhei nele, depois está na alfabetização e denominaram o projeto Alfa TV. Em 2009 e 2010, que nós começamos a implementar aqui o projeto. Um projeto que financiado para o governo do Japão e em parceria com o Unicef. E projeto que nós trabalhamos a nível de setor autônomo. Região de Oio, região de Bafatá, região de Gabo. E projeto que tem também grande sucesso a nível de país. Não consegui alfabetizar manga de gente. E que gente, alguns deles decidem continuar até no ensino formal.
O que significa Alfa TV?
Alfa TV significa alfabetização através de televisão. Esse é um método cubano. Um método cubano que depois de fazer, se faz experimental na Cuba, é conseguir erradicar analfabetismo na Cuba. E é legal para ser parceiro. Principalmente para Venezuela, Brasil e Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é o primeiro país de África que beneficia desse método e um privilégio grande para nós. Está chamado de Alfa TV, alfabetização através de televisão, porque suporte mais grande desse método e próprio aprende televisão. A gente está aprendendo através de televisão. A no menor está instalada só para facilitar, só para tirar dúvida, porque toda a aula está gravada.
Desde que o Alfa TV arranca, quanto gente já conseguiu alfabetizar até hoje?
Nesse projeto Alfa TV, que projeto mais grande, não tem lá em últimos tempos, na direção geral, não consegui alfabetizar 15.064 gente, só naquelas três regiões. Oyo, Bafata, Gabo. Dentre esse número de 15.064, o maior número desse e Minguer, que está na média de 12.344 Minguer.
Três regiões que Bocudi. O projeto agora e pretende bem alargar para outras regiões ou bom continuar a trabalhar só em três regiões piloto?
Inicialmente só em três regiões. Depois não consegui trabalhar também na região de Kinara, região de Tombali, e nesse momento nós estamos trabalhando em ilhas. Bulama, Bubaque, e um pouco para tudo parte já de país, porque através que o projeto bem tem intervenção de outros financiadores, de outros parceiros, uma casa de plano, então não consegui alargar para tudo parte do país.
Na guinte que vou alfabetizar, naqui 15.064, 12 mil de mingueres. Que 12 mil de mingueres? Que são idades, mais ou menos?
E tem muita banca na zona de Farim, onde não tem um mingueiro grande de 72 anos, mas está frequenta centro de alfabetização regular. Claramente, com toda vontade. No início, nós trabalhávamos mais com jovens e adultos, mas depois, a realidade de terreno, nós acabamos para constatar como, na Tabanca, sobretudo, e tem manga de meninos que está fora de sistema de ensino, que seja de ensino formal. E a nós, não incutimos na nossa cabeça como, aquilo é uma missão também que nós temos, que nós temos que pegar para levar avante. Nós temos que resgatar aqui jovens. Uma vez que o ensino formal não conseguir resgatar eles, não levantar eles para a escola, e a nós pega aquilo, não resgatar eles. Daí que não baixa até na 14 anos. De lá não começa a tomar de 14 para riba.
Vou ter apoio de Cuba, gosto de plano internacional de trabalhar com você. Qual que é o apoio que vou receber para parte do governo de Guiné-Bissau, principalmente do Ministério da Educação?
Não vou receber apoio do Ministério para via projetos, de facto, e projetos de próprio Ministério. Ministério que está lá para esse projeto e está acabando para implementá-lo. E a própria Direção-Geral está dentro de Ministério de Educação. Mas é muito lamentável, e de conhecimento de tudo, e de como, na própria Orçamento Geral de Estado, bolo que trabalha para o Ministério da Educação é de 14%. De que 14%, bolo que trabalha para a Direção-Geral de Alfabetização de Jovens e Adultos, especificamente, e inclusive soma 1,7%. Que até dá para fazer nada. Então, daí que a nós não passa. Está dependendo mais de financiadores, mais de parceiros técnicos e financeiros, de que próprio que bolo de ministério ou bolo de direção, porque que bolo de direção e também mais para pagamento de salário de técnicos. Então, para não trabalhar assim é difícil, não obrigado a recorrer a parceiros, não obrigado a recorrer a financiadores, uma casa de governo de Japão, uma casa de governo de Cuba, e Unicef e plano internacional para financiar projeto. Agora, quem financia projeto não te pega, que projeto não implementa.
É, e tem casos que nós aqui frequente também entre jovens raparigas. Não sei como é, tem regiões onde a prática nefasta e alto. Não dá também como referência a região de Bafatagagabo e a região de Kinara e Tombali, onde adolescente está tirado de escola para baixo casamento forçado. Como é que bota lida que tipo de situação sumesse?
Esse, de facto, é uma realidade e uma dificuldade. É uma dificuldade grande para nós. Para já, para falar, é a dificuldade mais grande que a alfabetização tem. E que só nas regiões, nem na setor autônomo. Não tem alguns de casos que está constituindo dificuldade grande para nós. Mas, graças a Deus, atualmente, é um fenômeno que diminui bastante. Graças à realização de novos projetos de alfabetização naquelas regiões, que também é o trabalho de outros parceiros que não querem menos presa. Que é muito fundamental para nós, uma casa de vacina e mira, é trabalhar em que sentido, que prática está a diminuir bastante. Ou está chegando na outra banca, num centro, estou só uma coisa de 3, 4 raparigas, porque isso é grande para o seu país, que está tudo eles para a escola. Então, essa é uma dificuldade grande que nós temos, no início. Mas gosto de diminuir bastante, raparigas estão para a escola, que grande influência, rapazes estão para aí. Até ser pais próprios, também não gosto de escolas, também centros de alfabetização.
Na 2013, eu alfabetizava 9 mil guindes. Ali, de dados que o mais recente que vou ter que nascer de 2016, vou ter já 15 mil e tal. E porque tem avanços. Que aqui objetivos que vou traçar para médio e longo prazo no meu projeto?
É o último confinteia que realizaram na Brasil, que confinteia 6, que o diretor-geral da alfabetização toma parte. E decidiram lá naquele confinteia até 2020. Tudo o país que faz parte do confinteia diminuiu o índice de analfabetismo até 30%. A nós é momento. Nós estamos em 2017, não temos já um índice de analfabetismo baseado na 48,9%. esse que é o objetivo. A mais grande que nós temos, de baixo ainda, é o número. Nós conseguimos, se até 2020, nós não conseguimos chegar aqui 30%, mas nós temos esperança de que nós não chegamos. Mas o objetivo mais grande é esse. E baixa aqui de 48,9% até 30%.
Gosse, nona passa para a rubrica Espaço no Direitos. Direito à educação. Direito para a educação é parte de um conjunto de direitos de pecadores que é chamado direitos sociais, inspirado no valor de igualdade entre gentes. Acesso à educação e acesso à alfabetização está possibilitando o exercício de uma cidadania ativa que está colaborando para a participação política, econômica, social, cultural e comunitária de cidadãos nas diferentes esferas participativas do país. Declaração Universal de Direitos de Pecadores, nesse artigo 26, está falando como a todo ser humano tem direito à educação. Escola de berceiro gratuita, pelo menos na ensino primário e secundário. Escola primária de berceiro obrigatório. Escola técnico profissional de berceiro acessível para todo gente, soma também com universidades de berceiro baseado na mérito. De acordo com a declaração, escola é só um direito, mas é deve considerado um instrumento de mudança, uma ferramenta para outros direitos também por exercido de maneira efetiva. É papel grande da escola estar reforçando a necessidade e importância de implementação de um sistema de educação que não pode incluir tudo e todos sem qualquer tipo de discriminação. Nesse contexto, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nesse artigo 13.1, afirma como a educação deve contribuir para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e de sentido de dignidade e fortalecer o respeito para direitos de pecadores e liberdades fundamentais. Objetivo de desenvolvimento sustentável. Nesse artigo número 4, também está apontado para a importância de garantir escola inclusiva, equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo de toda a vida. Note que a fim de novo programa que é dividido na duas partes. Notícias, que tema central, e apresentado para Isabel Nunes Correia, com João Mendes. Coordenação de Didier Bapidi, supervisão de Júlia Linho. No programa tem emitido tudo quinta-feira na Rádio Sol Mansi, banda de 4:30. É mesmo programa está difundido na 27 rádios comunitárias de todo o país. Se bom receber mais informação sobre atividades do Neobis, vou poder visitar nosso site na www.neobis.unmission.org ou na página de Facebook ou no Guiné-Bissau. Se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer melhorar o programa, você pode contactar-nos através desse número 96-600-3015. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na ribana semana que vem. Muito obrigado pela sua fidelidade. Se Deus quiser, não na ribana tarde.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo União Bissau.